temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 20 graus a temperatura. Estamos iniciando para você com mais um assunto nesta semana, o temática no seu segmento painel, na parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro diário aqui desta hora de bate-papo que a gente tem com você, interagindo, ampliando os assuntos de segunda a sexta-feira. A gente vai falar hoje sobre um evento que ocorre em Caxias do Sul, agora no dia 9 de agosto, depois de amanhã já, das 9 da manhã ao meio-dia e também da 1 e meia às 6 da tarde, ou seja, o dia inteiro falando sobre assuntos pertinentes ao nosso cotidiano. É a primeira mostra Métodos Autocompositivos aqui de Caxias do Sul, que ocorre no Fórum Estadual. E para isso, a gente convidou aqui pessoas que estão ligadas diretamente a este evento, porque durante o evento a gente vai falar sobre círculos de paz, sobre mediação familiar, sobre o nosso cotidiano de separa, para quem fica o filho, para quem fica o pai. Teremos aqui também uma oficina de parentalidade para ampliar ainda mais isso. Uma série de ações e trabalhos que vão interagir com a comunidade para a gente falar um pouco mais sobre esses nossos, digamos, essas pedrinhas no nosso calçado, principalmente quando a gente fala do Círculo de Paz, que criou, saiu aqui de Caxias, mais uma ação que iniciou aqui em Caxias e que a gente vê durante o ano aqui, através dos profissionais e das pessoas que passam aqui pelo programa, como isso tem dado certo, né? Através do Círculo de Paz surgiram também outros braços, né, dessa fonte. E para falar com a gente aqui veio a comissão inteira aqui de organização do evento, estou brincando. Mas nós temos também aqui uma palestrante, a Catiane da Silveira. É isso, Catiane, tu vai palestrar também. Bom dia.
Bom dia.
Qual vai ser teu tema?
O meu tema vai ser uma vivência de círculos de construção de paz.
Olha, tá vendo? Que maravilha. Eu participei há uns 4 anos, mais ou menos, atrás, lá na Igreja Santa Catarina. O Padre Renato é entusiasta.
Isso mesmo.
Dessa ação em Caxias do Sul. Aliás, quem não, né? Quem não? Então, é importante a gente ampliar esses assuntos, porque eu sempre falo que cada um tem o seu dever e os seus direitos, tanto como órgãos, como pessoas, mas também nós temos o dever de ajudar e compartilhar, né, essas ações que são desenvolvidas na nossa cidade. Porque, afinal de contas, a cidade, quem melhora somos nós. Não é o poder público nem o poder privado. Eles ajudam, mas cada um de nós faz a sua parte. Seja na sua rua, seja lá na associação de bairro, seja lá na igreja, enfim, qualquer lugar. Se cada um der um pouquinho de si, a gente com certeza vai ter uma cidade melhor. E olha que Caxias precisa de muito esforço, sempre que eu vou te contar. Tá difícil essa cidade, tá bem difícil. Bom, Daniela Feliciano também está organizando o evento. Daniela, bom dia.
Bom dia, Rosângela. Obrigada pela oportunidade que está sendo dada para a nossa comissão, para divulgar a nossa mostra. E isso mesmo, estamos aí à frente de um evento bem inovador. Primeira possibilidade de ver na prática e também alguma coisa de teoria dos métodos autocompositivos, né, abarcando aí várias modalidades. E com certeza vai agregar tanto para o conhecimento de quem tem essa intenção mais jurídica, quanto de quem está curioso e quer ver como é que funciona. Vai ser muito bom receber todos lá no fórum, no segundo andar, que vamos ter várias atividades durante o decorrer do dia 9, das 9 da manhã até as 18 horas.
Muito bem. Conosco também a Cleusa Bristow, que faz parte da comissão de organização aqui. Já está tudo pronto, Cleusa, bom dia.
Estamos se organizando, assim, a semana toda de trabalho. Bom dia, Rosângela, obrigada pelo espaço, bom dia aos ouvintes. A gente tem uma preocupação muito grande na divulgação desse evento. É um evento único, é o primeiro evento em Caxias nesse formato.
O primeiro sempre marca, né?
Marca, nossa, e muito. A gente está fazendo, só para te ter um entendimento, uma divulgação corpo a corpo. A gente conseguiu os flyers, a gente está indo na OAB em dupla todas as tardes para fazer essa divulgação para o público geral, para os advogados. E é importante também ressaltar que o evento ocorre das 9 às 12, das 13h30 às 18 horas, mas que a qualquer momento as pessoas podem chegar e tomar conhecimento do que está acontecendo. Uhum. Quem não fez a inscrição anteriormente pode efetuar no momento, ali na hora, vai ter uma pessoa da OAB para fazer isso, conta como horas extracurriculares para os alunos também, isso é muito importante, tá? E ressaltando novamente, assim, que vai se ter a oportunidade de vivenciar um ciclo de paz na prática, que é encantador, assim, as mudanças, o que ocorre com a gente que participa é muito interessante. Vai haver simulação de mediação, simulação de conciliação,
as oficinas
de parentalidade, na prática, ou seja, simulando isso, e paralelo também, é importante que se diga, serão eventos que acontecem simultaneamente. Numa sala vai acontecer um círculo, noutra sala acontece uma mediação. Então, são vários eventos na mesma data, assim. É imperdível.
Ainda mais no momento em que a paz é algo de luxo, né, nesse planeta.
Exatamente.
E o diálogo. Não é só exclusividade de Caxias do Sul, mas vamos trabalhar o que está mais próximo. Também a Denise Branquer, que também atua aqui na comissão de organização. Vários assuntos, Denise. E vai ser um dia cheio, né? Bom dia, obrigado pela
oportunidade. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. É uma alegria imensa para nós.
És parente do Leonardo Branquer?
Do Leoberto.
Do Leoberto. Esposa. Perdão. Do Leoberto.
Sou esposa.
Ah, então. Então tá tudo em casa. Vocês planejam em casa para colocar na rua depois.
Eu sou advogada de família, né? E sou uma grande apreciadora dos Círculos de Paz. Inclusive, sou voluntária, né? Eu fiz a formação, inclusive, com a minha mestra aqui, Catiane. E, na verdade, Rosângela, hoje a visão da advocacia do futuro, ela é uma advocacia compositiva e não contenciosa.
Vamos explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, porque vocês falam expressões que, para nós leigos, a gente não tem muito entendimento. O que vem a ser a advocacia compositiva? Até porque métodos autocompositivos vem disso, né?
Exatamente. É uma nova forma de advogar, evitando o não mais contenciosa. Então, existe um grande papel dos advogados no sentido da pacificação das relações. Então, o que, que é? São as mediações, conciliações, os círculos de paz, as constelações familiares hoje também. Então,
tá muito,
e é fantástico, Rosângela, a diferença que faz. Porque nós, inclusive, estávamos comentando que o processo, ele, na verdade, não resolve. Ele resolve em parte o problema.
O processo,
mas
é
acaba criando outros.
Que se efetiva ali no papel,
exatamente,
né?
E principalmente na área de família, que é o nosso nossa área, que nós atuamos, a gente vê que às vezes resolve um problema, mas vem outro atrás. Por exemplo, as visitas. Sim. As visitações hoje, que para mim é uma área muito complicada de trabalhar, porque como é que a gente faz para um pai ou para uma mãe se comprometer na visitação? Então, às vezes diz, não, tem que visitar o filho no final de semana, mas daí surge um compromisso na hora e deixa a criança esperando com a mochilinha na porta. E como é que se faz daí? Então, eu acho que hoje o nosso trabalho dos advogados realmente é no sentido da pacificação das relações e entender que o bom advogado, o grande advogado, não é mais o advogado, vamos dizer, entre aspas, o brigão. Né? É aquele que conversa, aquele que concilia, aquele que dá ouvido e dá espaço, porque nós estávamos falando, todos nós temos as razões. Quando a gente atende um cliente, o cliente tem a razão dele. Daí a gente ouve a outra parte também tem razão.
Então, tudo tem dois lados,
tudo,
né?
Tem os dois lados. Então, eu acho que esse é o grande papel dos advogados, realmente no sentido da pacificação das relações. É uma mudança de cultura, Rosângela.
Com certeza.
Não é fácil.
O que a gente pode perceber é que não só por este evento, que está na sua primeira edição, dando pontapé inicial mais uma vez, abrindo caminhos aqui para essa para as próximas gerações, né? Que a gente percebe que está se saindo de uma zona de conforto, da burocracia, da lei por lei, que a gente sabe que existe, mas enfim. Mas essa busca do diálogo que eu vejo e sinto falta em muitas ações do nosso cotidiano, né? Eu vejo que pela programação que vocês têm aqui, vocês estão trazendo vários assuntos pertinentes. Dentre eles, eu queria que vocês citassem, claro, todos são importantes, mas qual vocês acham que será abordado aqui que terá uma maior dúvida entre as pessoas, por exemplo? Pelo conhecimento que vocês têm, falando do Círculo de Paz, ou falando sobre como é advogar na mediação, ou a parentalidade, o que vocês acham que vai ter uma maior dúvida entre as pessoas? Vamos lá, Daniela.
Olha, Rosângela, eu ouso dizer que vai depender do interesse do público, porque justamente nós tentamos fazer com que esse evento fosse interessante para os advogados que sim têm muitas dúvidas com relação a como funciona a mediação, por exemplo, tanto na área civil quanto na área familiar. A questão dos pais, que as oficinas de parentalidade, ela nada mais é do que um conteúdo voltado à conscientização dos pais para um divórcio mais tranquilo, para que gere menos traumas. Então, esse público vai ter mais interesse nisso e também, talvez, na mediação familiar e nos círculos, que também é excelente para tratar todas as questões atinentes à família. Eu acho que vai ficar assim, cada um com sua dúvida, dependendo qual for a atividade que tem maior interesse.
E, obviamente, também, né, cada um no seu quadrado, né? Se eu estou com problema na minha separação, por exemplo, obviamente que eu vou ter mais dúvidas, mais questionamentos e mais interesse, né, nesse assunto.
Nesse tema,
eu até penso que esse tema, né, gurias, ele acaba gerando dúvidas justamente por ser um novo paradigma, né? Todas essas formas que a gente está trabalhando, que vocês abordam, e eu queria parabenizar essa equipe por isso, porque eu tenho ouvido de outras cidades também o quanto esse evento tem instigado outras cidades a promover, né?
Boa, quando a gente, alegria,
quando a gente promove um evento como esse, que vai contrário às práticas tradicionais da sociedade, automaticamente gera dúvida, né? E por vezes pode gerar até questionamentos no sentido contrário a isso. Nada como uma bela oportunidade, como essa que vocês estão promovendo para a gente poder conhecer. Né? E às vezes se aproximar de algo que eu não gostava por simplesmente não ter conhecimento. Acho que essa é também uma boa intenção da atividade de sexta.
Bom, essa que vos fala é a Catiane da Silveira e ela vai falar às 10h30 do dia 9 sobre Círculo de Paz, né? E é a facilitadora e instrutora da Justiça Restaurativa e Círculo de Construção de Paz. Tu vens de onde, Catiane?
Eu sou caxiense.
És aqui.
Sim,
tu moras aqui em Caxias.
Moro em Caxias. Tenho a graça de ter feito um dos primeiros cursos que aconteceram na cidade, né? Que foi no ano de 2010. Caxias tem uma caminhada aí.
De
Justiça Restaurativa. E depois a gente teve a oportunidade de conhecer os Círculos de Construção de Paz, né? A Justiça Restaurativa tem alguns questionamentos, assim, até onde que as coisas se encontram. O que é a Justiça Restaurativa, o que são os círculos? A Justiça Restaurativa, a gente pode pensar nela como uma filosofia, como um conjunto de princípios e valores, né? É uma justiça enquanto valor, que devolve para a sociedade o empoderamento, então o poder para a sociedade e a responsabilidade para que ela mesma possa resolver os seus conflitos. Para conseguir viver essa filosofia, a gente precisa de algumas práticas. E o Círculo de Construção de Paz é uma metodologia, uma técnica para a gente poder viver, então, a filosofia da justiça restaurativa. E Caxias parece pouco tempo, mas ao mesmo tempo é muito tempo, 9 anos, porque hoje Caxias é referência nacional. Caxias é referência nacional, nós começamos os primeiros trabalhos.
A lei municipal, né?
A primeira lei municipal. Em 2012, a gente virou um programa municipal em 2012. Em 2014, virou uma lei municipal, primeira lei municipal no Brasil, que hoje ela com certeza é referência e inspira muitas outras cidades do país todo.
Focada em Santa Catarina, Paraná. São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, né?
É incrível o trabalho. Vai.
Nós temos, eu particularmente, eu sou caxiense também, fiquei 18 anos fora de Caxias, retornei em 2012, parece que foi mês passado, mas já se passaram praticamente 8 anos, e a gente vê coisas que lá fora não existem até então. A primeira delas é a reciclagem de lixo. A Caxias do Sul também é exemplo, né? Pelo menos a gente separa o orgânico do seletivo. É. Isso já é um ótimo caminho. Óbvio que a gente tem muito que andar ainda, né? Tem o vidro, tem o papelão, tem o orgânico, mas é um caminho. Então, Caxias do Sul já se despontou há muitos anos em relação à separação de lixo. E o outro orgulho para o caxiense é justamente a justiça restaurativa, que saiu daqui o embrião e agora está fazendo filhinhos em todo o Brasil.
Em todo o Brasil.
Então, isso é muito orgulho, é um orgulho muito grande para a gente. Agora, está funcionando em Caxias do Sul?
A gente teve por muito tempo, Caxias do Sul funcionou dentro do programa, com centrais, né, que atendiam processos judiciais, que atendiam a infância e juventude, que atendiam a comunidade, e isso era uma parceria entre prefeitura, entre sociedade civil, entre Universidade de Caxias do Sul e o Poder Judiciário, muito a partir da pessoa do Dr. Alberto Branquero, hoje desembargador, né. Como tem uma lei municipal e cada administração tem um olhar, né? Hoje o programa está passando por uma reestruturação. A Central da Infância e Juventude, os facilitadores voltaram para dentro da Secretaria de Educação. Então, tem professores trabalhando dentro da Secretaria de Educação. O pessoal da CRE está trabalhando dentro das escolas do Estado, né? E hoje está se pensando aí, a Prefeitura está organizando uma reestruturação para poder continuar atendendo, então, os casos.
Essa reestruturação deu-se em função de algumas dificuldades, de mudanças por gestão, ou por realmente porque precisava ter uma reavaliação nesse sentido?
Acredito que por um olhar de gestão também. É. Né? Acredito que por um olhar de gestão está se acontecendo essa reorganização.
Porque às vezes a gente muda por mudar e aí desencadeia-se outros problemas. Isso está acontecendo ou está funcionando? Porque geralmente quando se começa um projeto, a gente quer que amplie, né, para melhor. E não estagnado, como muitas coisas estão estagnadas em Caxias do Sul. E aí?
Eu acho interessante a gente referir nesse ponto, aproveitando o gancho, assim, é que realmente cada projeto, cada postura tem os seus idealizadores, né? Precisa de pessoas que realmente comprem a ideia e que façam de tudo para que aconteça, né? E às vezes, acho que na grande maioria das vezes, quando há essas mudanças, é porque talvez teve alguma mudança nas pessoas que estavam idealizando, estavam ali nas parcerias e tudo mais, né? E acho que a nossa proposta da mostra é justamente de disseminar essa cultura, disseminar esse novo olhar que a Denise também nos trouxe aqui, para que cada vez mais pessoas tomem conhecimento e consigam ver com o que se identifica e com o que vai, então, a partir de agora, buscar divulgar e buscar trabalhar, né? E aproveitando ainda, estava olhando aqui a nossa programação com relação às universidades que daí a Catiane também trouxe. Nós temos toda essa mudança de cultura, eu acho que não há melhor lugar mais propício para que aconteça do que as faculdades e universidades. Então, nós trouxemos também para a mostra essas universidades e faculdades que vão estar com alunos seus, que têm projetos próprios, artigos e trabalhos de conclusão, para tratar desses temas e mostrar que lá na origem da construção do conhecimento já está sendo tratado sobre isso. Quiçá que cada vez mais aumente, para que tenhamos cada vez mais adeptos que consigam dar, então, vazão e continuem todos esses projetos e ampliando, né, Rosângela, sempre.
Até porque, falando mais ainda sobre a justiça restaurativa, a gente sabe que precisa da união de muitas pessoas, né? Porque a justiça restaurativa nada mais é do que grupos que vão espalhar isso pela cidade e fazer funcionar.
Exatamente. Inclusive, Rosângela, independentemente do poder executivo, é importante a gente informar os ouvintes que Caxias, até vou te pedir, Catiane, que me a questão dos dados, não sei se eu vou falar certo, mas já foram formados voluntários da Paz, mais de 1.000, desde 2016.
Né?
Isso. Inclusive, eu faço parte de uma turma, da turma 19, e a partir daí, então, a Cleusa também, minha colega. Então, a partir daí, Rosângela, é importante dizer que há muitos voluntários na cidade.
Isso.
Né? Então, assim, total, ó, né? Porque os círculos de paz, eles podem acontecer em inúmeras situações.
Uhum.
Nas escolas, nas empresas, nas famílias, inclusive, assim, em situações, às vezes, simples em casa. Porque o que é? O que são esses círculos? É dar poder das pessoas serem ouvidas, que, no meu entender, hoje falta tanto a escuta.
Sem dúvida.
Né? Então, nós temos um objeto da palavra, que é este, que é o que eu trago hoje aqui. Então,
é o abacaxi.
É o abacaxi, né? Cada um a gente escolhe um objeto da palavra, e quem tem o objeto da palavra é que tem o poder da fala. e quem não tem escuta. Então, isso faz com que as pessoas também, elas se sintam acolhidas e se sintam ouvidas. Né? Então, por isso que eu quis fazer a referência dos voluntários hoje de Caxias, que são muitos, Rosângela, e eu tenho certeza que estão à disposição.
Isso.
Né? Se as pessoas, enfim...
Eu acho que a justiça restaurativa, né, Denise e gurias, eu acho que é isso, assim, é devolver, é empoderar as pessoas. Caxias tem esse grande movimento desde 2016, eu tive a oportunidade aí, e a honra de coordenar, ajudar a escrever o projeto, coordenar esse projeto até setembro de 2018 e ministrar todas as turmas que aconteceram, foram mais de 49 turmas, né? Muitas, mais de 1000 pessoas capacitadas à prevenção de conflitos e quase 200 capacitadas na resolução desses conflitos.
E que se tornaram multiplicadores,
né?
Essa é a importância.
Então, às vezes a gente espera, eu acho que tem uma frase que permeia aí a justiça restaurativa, que diz que somos as pessoas pelas quais estávamos esperando. Muitas vezes a gente espera só dos governos, né? Mas nós somos parte importante disso. Esses voluntários estão espalhados em todos os lugares. O ex-programa Voluntários da Paz inspirou um programa estadual, que eu também faço parte da, junto com o Dr. Roberto, como equipe da Escola da Magistratura, inspirou um programa estadual chamado Escola Mais Paz, né? Que estava com, estamos encerrando esse programa agora no final de agosto, que tinha em um ano o objetivo de formar mais de 1.200 facilitadores nos 6 territórios do Programa de Oportunidades e Direitos de Porto Alegre, que são as 6 regiões de Porto Alegre, região metropolitana, mais violentas e vulneráveis. Temos nessas regiões hoje 1.249 pessoas capacitadas à prevenção de conflitos, né? E 159 capacitadas a resolver os conflitos. Esse programa estadual veio de uma inspiração do programa municipal. E certamente vai inspirar agora um programa nacional. Então é incrível a gente poder falar disso, assim, e viver isso em Caxias do Sul.
E ver o quanto deu certo,
né? Hoje nós temos, inclusive, escolas privadas. Na escola municipal, estadual, está muito, assim.
Está no currículo escolar.
Está no currículo. Mas a gente tem tido também em Caxias escolas privadas que têm utilizado círculos de construção de paz para cuidar dos seus colaboradores, capacitar os seus colaboradores para conseguir atender e trabalhar lá na ponta, né, com a oportunidade pedagógica com seus alunos. Aqui a gente pode citar o Murialdo, o São José, a Escola La Salle Carmo e tantas outras que virão, porque a gente tem descoberto, assim, com o grupo de voluntários, possibilidades cada vez mais criativas de poder trabalhar os círculos.
E Rosângela, e a gente tem sempre um retorno, né, desses círculos, assim, das escolas. É fantástico o que os alunos nos trazem. Crianças, inclusive, de segundo ano do ensino fundamental, terceiro, ou até o ensino médio, dizendo, até a gente ouviu esses dias uma menina, um relato, da importância que foi, e ela estava, assim, numa euforia tão grande, ela dizendo assim, nossa, a turma não sabia que o meu colega tinha tanto problema. Quantas coisas surgem num círculo que às vezes a gente não se dá conta, né? A gente já fez círculos assim em locais de trabalho, de pessoas, Rosângela, que convivem há muitos anos e não sabiam que o seu colega tinha câncer, por exemplo. Então, dentro de um círculo, surgem situações que amenizam as dores. Né? E numa escola, a gente sabe hoje como está complicada as relações dos alunos. A questão do bullying
desgraças
dentro
da escola. Gente, quantos assassinatos vocês devem ter ouvido?
Nossa.
De briguinha boba que começa na escola e depois vai acabar numa tragédia.
A violência tem uma escala. Né?
E então, essa menina dizendo, eu preciso levar para os meus pais têm que saber o que aconteceu hoje na sala de aula, eles precisam saber, né? Então, havia naquela fala um alívio tão grande de dizer, nós fomos todos ouvidos, todos os alunos foram ouvidos e a gente pôde entender o que estava acontecendo e pôde perceber aqueles, por exemplo, que têm mais dificuldade, o porquê dessa dificuldade, porque tudo tem uma história por trás.
Um dos grandes parceiros do Círculo de Paz, ou falando-se de justiça restaurativa, é justamente essa gurizada, né? A escola é uma grande ferramenta, um grande apoiador de todos os projetos que vocês, né, profissionais da área, moradores de bairros também de Caxias do Sul. Eu, na minha visão, a escola tem um valor super importante no desenvolvimento de qualquer projeto, né?
Sem dúvida. A escola, ela é o local, eu sou pedagoga, né, de formação, a escola, sem dúvida, é o local mais promissor para a gente mudar uma cultura, né? Se a gente for pensar em políticas públicas, a saúde não alcança todos, né? A segurança, infelizmente, não alcança todos. A assistência para quem dela necessita. Mas da escola, ninguém escapa.
É verdade.
Seja ela pública ou privada, todos passam pela escola. Nada mais é do que uma oportunidade de se relacionar, né? O círculo também dentro da escola.
Ontem nós tivemos aqui no 12º Batalhão a formatura de 28 novos policiais que começam já a sua tarefa árdua na segurança, né? E dentre essas 28 pessoas, nós temos aí esse primeiro semestre a formatura de várias cidades trazendo novos policiais. Ao mesmo tempo, a comparação dos policiais que estão saindo, a diferença é gritante, né? Entram 28, saem 100,
sim,
né? Por aposentadoria, por enfim. E nesse sentido, trazendo justamente para o nosso bate-papo hoje, parece que a gente está enxugando gelo, né? Porque tu pode colocar milhares de policiais nas ruas que as coisas parece que não funcionam. A gente teve um exemplo prático agora, eu não vou buscar agora que não vai dar tempo, os números efetivos da diferença que foi a vinda do Exército para o Rio Grande do Sul, a vinda do Exército a Porto Alegre, deu uma amenizada, com certeza deu, mas eles estavam nas ruas e as coisas continuavam acontecendo.
Sim.
Né? Lá nas vilas, nos morros, no tráfico. Então, não é só a postura de policiamento que vai melhorar a violência nesse país.
Né? E nem só punitiva, né? Se fosse só punitiva, a gente não teria o nosso sistema prisional abarrotado.
Nem onde pôr os anjinhos, né, que cometem crimes.
Eu acho que é uma coisa bem importante também de aproveitar isso, porque muitas pessoas olham a justiça restaurativa, e eu vou falar a frase bem comum, né, que às vezes a gente escuta, assim.
É isso que a gente tem que se
que deter. Que é para passar a mão na cabeça de bandido, né?
É a mesma coisa que fala dos direitos humanos.
Mas a justiça restaurativa não é para passar a mão na cabeça de bandido, isso é uma fala de quem não conhece, né? A justiça restaurativa, ela é uma busca pelo significado. Quando ela surge na década de 70, ela vem para cuidar das vítimas. Nós, no Brasil, temos sido tão criativos e ampliado essa visão da justiça restaurativa. Mas ela nunca vai substituir a justiça tradicional. Ela sempre é uma alternativa. Um menino, por exemplo, um adolescente que cometeu um dano, ele pode receber a sua medida socioeducativa, né? Quando fala de adolescente, a gente fala em medida socioeducativa. Mas ele também pode passar pela justiça restaurativa e encarar a pessoa com quem ele causou o dano. Isso, com certeza, terá um significado muito maior do que só ficar privado de liberdade. Ele não encara a pessoa que ele fez sofrer. Encarar isso, encarar a família dele, encarar essa sociedade de uma forma respeitosa e sem julgamento, porque ele já recebeu o julgamento, pode fazer com que a reincidência dele ao crime seja muito menor do que só passar por uma privação de liberdade.
Exatamente. E, Tatiane, eu acho que tanto a justiça restaurativa, mediação, conciliação, claro que cada uma dentro da sua especialidade, entra em toda essa situação que nós estamos trazendo de que é um processo de mudança de personalidade, isso, de valorização dos relacionamentos. Essa postura toda de ouvir, né? Todos esses métodos, eles trabalham muito com a escuta ativa, que é uma ferramenta, inclusive, que se usa porque para ensinar as pessoas a ouvir. Porque ninguém ouve. Todo mundo espera que a pessoa termine de falar para já responder, ao invés de compreender e então ter uma conversa assertiva com essas pessoas, né? Puxando um pouquinho mais para a questão da mediação de conflitos, que trabalha muito também essa questão da escuta, ela realmente busca isso. É cada um no seu momento de fala, mas enquanto o outro fala, realmente escutar para compreender e não para responder e atacar e defender aquilo que está sendo dito. Concordo plenamente, a escola é onde mais se é adequado para que se aprenda com essas crianças a ouvir, a ter um relacionamento saudável, a ver o que é possível fazer dentro de um fortalecimento de relacionamento, utilizando coisas que deveriam ser natural para o ser humano, para que aí isso refletisse na sua personalidade lá fora, né, fora a escola, fora a casa, e evite-se uma punição, evite-se uma postura que vem remediar ao invés de ensinar como se previne, né?
Sim. Que quando punir, não seja uma punição pela punição,
né? Exato.
Essa punição também possa ser educativa.
Exato.
Eu acho que é esse olhar.
A punição a gente já vive.
Eu quero pegar um gancho.
Eu posso só pedir um ganchinho para vocês? Eu preciso só chamar um intervalo comercial. Dois minutinhos, a gente já retoma o nosso assunto hoje falando com a Daniela Feliciano, a Denise Branquer, a Cleusa Bristô e a Catiane da Silveira, hoje falando do evento que vai provavelmente modificar alguma coisa nessa cidade. Primeira mostra, métodos autocompositivos, falando aqui muito forte sobre o Círculo de Paz, a justiça restaurativa e, obviamente, outros assuntos que a gente vai citar para vocês depois do comercial. A gente já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.